Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Este ano tinha dois jogadores para ganhar a Bola de Ouro. Messi e Ronaldo, claro, seriam sempre. Mas olhando para jogadores terrenos, mesmo daqueles que me cativaram, digo dois. Sadio Mané e Son. Um senegalês, que saiu das profundezas da África Negra, onde jogava descalço, nos baldios de terra, e não precisa de comprar 10 Ferraris, 20 relógios e 2 aviões, tal como não precisaria muito da Bola de Ouro, e um coreano, Ásia Profunda, Son. E é de Son que eu gostaria mais de falar, porque Son não parece um jogador muito normal dentro do futebol europeu. Parece encarar o jogo sempre de forma descontraída, um crescimento social e futebolístico que provocou nele uma forma de reagir ao jogo sem transmitir uma grande emoção. Mas depois, quando pega na bola, vê-se afinal que tudo que está dentro dele sai cá para fora, nas expressões, nas jogadas, nas reações, a emoção está toda lá. Desesperou quando viu um colega adversário lesionado, como sucedeu no lance com André Gomes, uma jogada em que entrou involuntariamente e até nem teve culpa. O mais natural em termos de jogador é que, pela sua velocidade, é jogar mais encostado a um flanco, ser visto quase como um extremo. Mas o futebol de Son, que faz as recepções que são simultaneamente já passes orientados para um colega melhor colocado, é muito mais do que isso. Eu vejo Son como um avançado total para 30 metros de profundidade. Remata na passada, é rápido, consegue ultrapassar adversários e faz muitos golos. Mas o que eu gosto de falar nele é que, fiel à filosofia oriental mais pura, ele não é um consumista, ele não é um materialista de jogadas individuais. Ele é um voluntário do futebol coletivo com velocidade e pausa. E sabem qual é o fator que mais adoro em Son? É como festeja os golos. Não corre para as bancadas, não espera a consagração dos adeptos. Antes vira-se para os colegas, espera senti-los juntos num abraço. Isto não acontece por acaso. É uma espécie de filosofia consciente de como se festeja os golos. E acho que é aquilo que diz muito do caráter e do ego de um jogador. No que passa pela sua cabeça. Diz o tamanho do seu ego dentro da equipa e a forma de viver o futebol. Por isso, Son, dá-me lições, dá-nos lições de como festejar os golos. Por isso, Son, como Mané, África e Ásia, seriam os meus bolas de ouro de 2019. Seriam os jogadores de carne e osso que mais me fascinaram, aqueles que estão mais perto de nós. Por isso, talvez, ficam naturalmente mais longe do tal ouro que os devia envolver. São parecidos a nós, apenas souberam encontrar outros atalhos na vida, numa vida com bola, para ir ter a outro destino. São verdadeiramente jogadores dourados, reais, humanamente divinos, na existência terrena.
Planeta do Futebol.
Nesta minha nova viagem galáctica pelo planeta do futebol, uma primeira paragem num local exótico. Um local exótico, mas onde mora um dos maiores ídolos da minha infância de futebol, Rommel Fernandes, um ídolo que nasceu quando, nos anos 90, foi a Tenerife. E agora cresce de tamanho porque é incrível a sua sepultura neste momento, num cemitério de El Chorrillo, no Panamá, é um campo de futebol. Ouviram mesmo? É um campo de futebol com as medidas certas, proporcionais e com balizas. É uma história incrível. Em conversas de futebol, estive com um amigo, um treinador de top.
Sou Carlos Carvalhal e estou no Planeta Futebol.
Falando do jogo, falando de Inglaterra, de Turquia, de tantas coisas, de experiências, de histórias e também, sobretudo, daquilo que é um pouco o debate atual entre identidade e estratégia. Ele viu o futebol de uma forma positiva, sempre o viu, mas claro, os tempos mudam e agora também olha para as coisas de uma forma leve, mas de uma forma também realista. Olhando depois aquilo que é a atualidade, pensar um pouco um debate tático que há neste momento nas Juventus em torno de Dybala e saber se ele é compatível ou não com Higuaín e Ronaldo. Porque é que não há de ser? Discutir excesso de talento é um absurdo, mas Sarri já disse que as coisas não são bem assim.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos
atenção à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Este Natal, junte-se à Unicef para chegar onde o Pai Natal não chega. Vá a unicef.pt e compre vacinas, kits de roupa de inverno, mochilas e muito mais para enviar para as crianças que mais precisam. Ajude-nos a entregar esperança. Juntos, vamos entregar futuros. Unicef, para todas as crianças. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Quero-vos falar de um homem que tem das histórias mais lindas e incríveis do futebol mundial. Um dos maiores ídolos do futebol em que eu sonhei. Quero-vos falar de Rommel Fernandes. O mito do futebol do Panamá. Junto à sua campa está um pequeno estádio onde se deixam figuras de futebol de todo o mundo. É um jogador, é um país, é um sentimento. Recordo os inícios dos anos 90, de visitar Tenerife, de férias, mas ficar fascinado quando ia ver os jogos desta equipa. Esta equipa lutava para subir à primeira divisão, estava na segunda liga espanhola. E tinha um jogador que levantava o estádio, Gladiador Rodrigues, o estádio do Tenerife. E esse homem que subia lá em cima e cabeceava com toda a força e depois ia festejar os golos, deslizando de joelhos para um público enlouquecido, chamava-se Rommel Fernandes. A partir daí, nunca mais o esqueci. A partir daí, segui sempre os jogos de Tenerife com grande entusiasmo. No ano seguinte, subiram de divisão. Estava iniciado o reinado de Rommel Fernandes no futebol espanhol. Depois, seguiria para o Valência, um grande clube que o recebeu, mas onde Rommel Fernandes não fez tantos golos como em Tenerife. Foi depois para o Albacete. E foi então que, num trágico dia, tinha apenas 27 anos, 6 de maio de 93, num carro novo que tinha comprado, se despenhou contra uma árvore e perdeu a vida. A partir daí, morreu o homem, nasceu a lenda de Rommel Fernandes. Aqueles cânticos que há pouco ouvíamos não eram do tempo em que Rommel jogava. São mais recentes, são de épocas passadas há pouco, porque o coração de Rommel ficou mesmo em Tenerife e os adeptos gritam ainda pelo seu nome como se ele jogasse, e já passaram mais de 25 anos. Gritam que nunca te olvidaremos, nunca te esqueceremos, porque recordam aquilo que foi os seus golos, a forma de os festejar e a forma como tudo isso cativou uma cidade na luta pela subida de divisão em finais dos anos 80 e inícios dos anos 90. E fica para a história a forma como, quando acabou esse jogo decisivo com o Betis para a subida, ele foi entrevistado ainda no relvado. E naquela altura, mais do que falar do jogo, mais do que falar daquilo que tinha sido a exibição ou dos golos que marcou nesse jogo da subida, puseram-lhe o auscultador e ele ouviu do outro lado a voz da mãe que estava no Panamá. A voz da mãe que ele nunca esqueceu. A mãe que depois, passado tantos anos, ainda o continua a recordar, como toda a sua família. São dois momentos arrepiantes. Os momentos de Rommel no fim desse jogo, falando com a mãe, e os momentos agora da sua família, da tia e da irmã, recordando-o como se ainda estivesse vivo.
Mamá, papá, Mélida!
Mamá! Já estou vivo, mamá!
Papá, como
estás?
Eu queria você, como estás tu, hijo mío!
Como está mi hermano, mamá?
También estoy, tu hermano, como estamos bien, papá, y tú.
Mamá, te quiero.
También, Dios mío.
Esa soy yo. Y yo a veces lo siento como que él no está muerto para mí. Él está en España. Orgullosamente me siento que allá en España lo recuerdan todos los 6 de mayo.
Mas esta sensação incrível de que Rommel Fernandes continua vivo não é apenas produto da emoção do coração dos seus familiares. É também produto da emoção de todo um país que nunca esqueceu Rommel Fernandes. No bairro de El Chorrillo, onde o pequeno Rommel cresceu com muitas dificuldades em casas humildes, ele agora repousa no cemitério de Amador. Está perto aquilo que foi as ruas em que começou a andar, começou a aprender a jogar futebol, a sentir o jogo e a ser amado por tantos. E o momento mais incrível dessa devoção por Rommel Fernandes acontece a cada 6 de maio, data em que ele perdeu a vida. Nesse momento, são centenas de pessoas, diria até milhares, que se deslocam até à sua campa para lhe prestar uma homenagem. Essa campa, nesta altura, é um campo de futebol. Isso mesmo, a sepultura está feita de forma a que esteja exatamente desenhada como um campo de futebol, com balizas, com todas as linhas desenhadas, grande círculo, grande área, tudo às medidas proporcionais e com simulação de público à volta. Depois, as pessoas reais, claro, aproximam-se sempre dessa sepultura que é um campo de futebol e, durante todo esse dia, prestam-lhe homenagem. E prestam-lhe homenagem deixando ficar em cima da sua campa, que é um relvado de futebol, figurinhas de jogadores de todo o mundo. Ficam lá figurinhas de jogadores, sobretudo, dos clubes por onde Rommel Fernandes passou e jogou. Estão lá os nomes dos jogadores do Albacete, dos jogadores do Valência, claro, e dos jogadores do Tenerife. É durante todo o dia que essa arrumagem é feita e depois realizam-se torneios de futebol de mesa em cima dessa campa, da campa de Rommel Fernandes. É uma campa com vida de futebol no cemitério de Amador. É o mesmo cemitério onde estão os fundadores da independência do Panamá, mas nenhum deles tem uma importância tão grande para o coração do povo panamenho. Este ritual mostra, no fundo, como todos os panamenhos adoram Rommel Fernandes, este goleador que nos anos 80 e depois anos 90 mostrou ao mundo o futebol do Panamá, fazendo os tais golos fantásticos em Espanha. Entre 87 e 92, posso confessar que Tenerife era mesmo dos locais onde eu mais gostava de ir ver jogos. E só os via mesmo pelo ambiente criado por uma equipa que jogava mesclando raça e técnica de uma forma sublime. Mas tudo isso só fazia sentido porque existia Rommel Fernandes, o tal ponta-de-lança destemido que saltava no ar, fazia gols de cabeça e depois festejava os golos dessa forma enlouquecida de joelhos perante uma bancada que o adorava. E claro, se eu não o esqueci, imaginem os colegas daquele tempo. Imaginem os adeptos que, mais do que dois ou três jogos como eu, viam-nos jogar todas as semanas. Ouvi-los falar neste momento, ouvi-los falar destas datas em que recordam o seu desaparecimento, é sentir o futebol emocional na forma mais pura.
Recordamos aqueles saltos, aqueles goles de cabeça que nos dieron tantas alegrías en aquellos estadios cuando nuestros padres nos llevaban de la mano.
Rommel era corazón. Rommel no remataba de cabeza, Rommel volaba.
El mejor delantero que ha pasado en la historia del Tenerife.
De repente centraban y yo decía, ese balón va muy lejos. Me daba la vuelta y me encontraba a los pies de Rommel aquí, del salto que tenía.
Nadie le ha olvidado, ni a él ni a aquellos míticos remates suyos de cabeza. Así lo recuerdan sus compañeros.
Lo ha ganado a todos, no solo a todos nosotros, como a toda la isla que lo quiere.
Era el primero en ayudar a quien hiciera falta.
Un compañero excepcional.
Pasen 25 años y se le sigue recordando como uno de los más grandes, ¿no?
Fue y sigue siendo todo un símbolo del Tenerife.
Se me rayan los ojos. Que se quede ahí.
Como ese no habrá otro.
Con muy viva emoción, Rommel, estás aquí. Rommel, grande. Grandísimo.
Tenerife, el Teide, el Club Deportivo Tenerife y Rommel Fernandes. Es así.
Esta forma como tantos anos passados os colegas recordam Rommel Fernandes mostra a forma como ele estava na vida, como ele estava no balneário, como estava no grupo, como estava nas ruas, porque também ouvimos adeptos. Ouvimos, claro, aqueles que jogavam com ele no relvado. Ouvimos Kiki Stabarans, Guina Gallon, Tony, Cherubino, jogadores imortais para Tenerife. Pode ser arrepiante, mas recordar aquilo que foi naquela noite de 89, quando o Tenerife sobe de divisão, ouvir Rommel Fernandes recordar os momentos exatos em que o árbitro deu por terminado o jogo e perguntar-lhe exatamente o que é que ele sentiu, em que é que ele pensou, disse o que era a essência de Rommel.
Um dos jogadores mais reclamados e aclamados por el aficionado tinerfeño ha sido, lógicamente, el goleador. Rommel Fernandes contabilizó 19 goles durante la globalidad de la competición oficial de Liga. vino a Tenerife a jugar una edición del Mundial de la Migración y fue finalmente contratado por el Club Blanquiazul. Ocupa ficha de oriundo, ya que nació en Panamá. Él es el Panzer.
Panzer, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos minutos ha descansado usted en las últimas 48 horas?
Todavía no he podido descansar porque esto ha sido maravilloso, conseguir este ascenso. Y bueno, todavía no he conseguido el sueño todavía.
¿Cuál fue el momento más bonito desde que terminó el partido?
Creo que el momento más bonito ha sido cuando todos los compañeros venimos y nos arropamos ahí, una sola piña. Todos estábamos casi llorando, el entrenador, el presidente y todos los jugadores.
Rommel, un saludo también por mi parte. ¿Eres consciente de que eres un auténtico ídolo para la afición tinerfeña en este momento?
Bueno, no soy un ídolo, simplemente soy un amigo de todos los aficionados y quiero ser un amigo. Me han dado todo el apoyo durante todo el año y yo les daba mi apoyo en el campo, luchando y bueno, por fin hemos conseguido la ilusión que todos anhelaban, ¿no? Que era el ascenso a la primera vez.
E a verdade é que desde aqueles dias em que vi pela primeira vez jogar Rommel Fernandes em Tenerife, ainda era miúdo, até ao presente em que fico fascinado com a história da sepultura que é transformada num campo de futebol onde se fazem torneios de futebol de mesa todos os anos para recordar aquilo que foi o seu ídolo, aquele que é ainda sempre o ídolo do futebol panamonho, faz-me arrepiar e sinceramente faz-me torcer para o Panamá sempre que vejo esta seleção jogar e pelo Tenerife, claro, mas pelo Panamá especialmente, porque o Panamá nunca se qualificou para um campeonato do mundo, nunca, até ao último, claro, de 2018. O estádio mais importante do país leva agora o seu nome, o nome Rommel Fernandes, Estádio Rommel Fernandes, e a verdade é que aqui há uns tempos, estávamos em 2017, houve um jogo decisivo, um jogo importante. O Panamá podia finalmente qualificar-se para um campeonato do mundo e o jogo jogou-se de madrugada contra a Costa Rica. Tinha que ganhar em casa a Costa Rica. Foi um jogo difícil, 1-1, quase até ao final, e parecia tudo perdido. Lembro-me de estar a ver o jogo na minha sala, já madrugada, aqui em Portugal seriam 3 e meia da manhã, por aí, e a verdade é que houve um momento em que, quando já parecia tudo perdido, já estávamos no período de desconto, é uma bola que é metida lá em cima, perto da área da Costa Rica, e então, claro, eu salto no sofá e foi gol. Foi um delírio incrível no estádio, e eu próprio confesso que gritei aquele golo madrugada dentro, sozinho, na minha sala, com o meu cão, que estava a dormir já naquela altura, e acordou estremunhado, e eu agarrei a ele, e estávamos a ver o jogo na televisão, sim, porque eu acredito que o meu cão também vê os jogos, e naquele momento, no fundo, eu gritei golo. Já não gritava golo há muito tempo, daquela forma, porque estava a gritar por Rommel Fernandes. E no fundo pergunta-me, mas o que é que eu tenho a ver com o Panamá? Nunca lá fui, sinceramente, mas tenho muito a ver, porque o futebol para mim é uma comunidade de emoções. E emocionou-me tanto a história de Rommel Fernandes, desde o tempo que o vi, até à história fantástica da sepultura feita campo de futebol, ao estádio com o seu nome, às origens humildes, à forma como a mãe ainda fala hoje dele, a todo aquele povo que presta devoção por ele, que quando aquele golo entrou, eu senti-me também panamanho. E ainda hoje, quando ouço o relato daquele golo, como todos aqueles que podem amar o futebol, sentem essa comunidade de emoções.
...todo para depois, então, vai estar complicado.
Aqui está Cooper. Cooper la tiene, pelota arriba para Matador, deja la cabeza en medio para Román.
Te lo dije, David. Te lo dije. Te lo dije, este es el gol Balboa.
Eu sei perfeitamente que Rommel Fernandes não é uma grande figura do futebol mundial, mas para mim é uma das maiores figuras do futebol mundial, porque é uma das figuras que está no meu coração de uma forma mais especial por este sonho de futebol, o tal futebol com que eu sonhei, que gosto tanto de falar e de escrever agora, para contar todas estas emoções em forma de jogo de futebol. Festejei, no fundo, naquele golo, uma alegria dos sonhos impossíveis, até ser impossíveis. E a memória do Panzer Rommel, o símbolo da alegria do golo no futebol no estado mais puro, e no fundo também recuei um pouco àquilo que foi a minha infância. A hipótese de descansar um pouco deste meio mais tóxico online em que vivemos, e posso ir buscar os heróis da minha vida de futebol. E olho para estes momentos e fico a pensar, porque não mudamos de futebol e vamos mesmo para Chorrilho e deixar cromos dos nossos jogadores na pequena cancha de futebol, e que é neste momento a sepultura de Rommel Fernandes. Penso muitas vezes nisso. E sabem uma coisa, um dia vou lá mesmo. Não é fácil terminar toda esta história de futebol. Não existe uma moral no fim disto tudo. Existe uma emoção. E talvez só recordando aquilo que era a voz e a música da cantora favorita de Rommel Fernandes e também de todo o Panamá, embora ela não seja panamenha. Ela é cubana. Célia Cruz era cubana. Já partiu deste mundo também em 2003. Ela foi chamada Rainha da Salsa. Será para sempre, tal como Rommel Fernandes será o herói de futebol do Panamá. Célia Cruz será sempre a Rainha da Salsa. E Rommel gostava muito de ouvir. Ouvia sempre Célia Cruz e levava mesmo para os balneários. Ouvia por todo o lado para ter sempre presente a sua emoção. E talvez aquilo que é uma das suas músicas mais famosas, Até Busco, tem muito daquilo que é hoje o sentimento que existe sobre Rommel Fernandes e todos aqueles que o procuram recordar. Quando diz que Te Busco perdido nos sonhos, o ruído da gente me envolve e não vuela, Te Busco voando en el cielo. Busco-te voando no céu, como voava Rommel Fernandes nos golos que marcou em Tenerife para a eternidade.
Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más buscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Y te busco.
Planeta do Futebol. Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Dybala, um talento incompreendido na Juventus. Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já a seguir, Carlos Carvalhal diz histórias que nos fazem amar o jogo.
Este Natal, junte-se à Unicef para chegar onde o Pai Natal não chega. Vá a unicef.pt e compre vacinas, kits de roupa de inverno, mochilas e muito mais, para enviar para as crianças que mais precisam. Ajude-nos a entregar esperança. Juntos, vamos entregar futuros. Unicef, para todas as crianças. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Sou Carlos Carvalhal e estou no Planeta Futebol.
E desta vez, hoje aqui no meu planeta, tenho um homem que é um grande homem do futebol, um treinador que já há muitos anos sigo, porque além de ser treinador de futebol é meu amigo, é das pessoas que eu mais gosto de falar de futebol e que já passou por várias fases na sua carreira. Vi o jogo de estreia dele como jogador na Primeira Liga, primeira divisão naquele tempo, pelo Braga, com o Espinho, mas é como treinador de futebol que estamos aqui a falar e sobretudo por ser um grande amigo e uma pessoa que eu respeito muito e que adoro falar com ele pelas experiências que tem, que é o Carvalhal. Obrigado por estás aqui neste planeta.
Obrigado, prazer também, muito grande falar com um especialista do nosso futebol, é sempre um prazer.
Carlos, diz-me uma coisa, tu agora estás de regresso a Portugal, estás aqui agora a treinar o Rio Ave, já nos conhecemos há muito tempo e hoje olho para ti e vejo-te, enfim, todos nós mudamos com os anos, como é evidente, mas agora és muito diferente em relação até na forma como me parece que estás a viver o futebol e viver o jogo, não só a tua profissão, mas aquilo que nos move no jogo. Vejo-te cada vez mais feliz com o futebol, ou pelo menos feliz com a tua... de bem com a vida, ou de bem com o jogo, ou de bem com a profissão. E como isso é importante também para nós desfrutarmos do jogo e do futebol nesta altura. Estou a ver bem?
Sim, muito bem, muito bem. Há um período da nossa vida em que nós temos que provar, nós temos que, no fundo, mostrar a nossa competência, obter resultados, persistir, falhar, persistir, aprender com os erros, mas andamos sempre, no fundo, atrás das coisas. Há um ponto onde tu adquires a tua estabilidade total. Quando eu digo total, não é só financeira, é também emocional, a todos os níveis. E quando tu adquires esse ponto, já não andas atrás, se calhar andas à frente. E andando à frente, dá-se essa tal estabilidade e o respeito, e sentes o respeito de toda a gente à tua volta, que te permite também ter essa paz de espírito, de pensar nas coisas como antes, com a ambição de sempre, mas ao mesmo tempo mais liberto daqueles fatores de pressão que são normais para um treinador em ascensão. Um treinador que anda atrás das coisas é completamente diferente, e sem dúvida nenhuma que neste momento estou a passar uma fase da minha vida espetacular, porque sim, tenho essa paz de espírito, sem dúvida.
É um pouco aquilo, o Mourinho dizia-me também que uma das maiores fontes de felicidade para um treinador e de sucesso é a possibilidade de dizer que não, e que isso é que era de facto a maior tranquilidade para depois fazer uma boa carreira.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Dizer que não, muitas vezes, àquilo que são as direções dos clubes, as imposições.
Sim, tudo.
Os convites, tudo aquilo, não é?
Eu vou-te ser sincero, mais na progressão e na escolha dos projetos que me foram apresentados, mais nesse sentido, se calhar em determinada altura poderia ter dito que não, mas foi o que foi e foi assumido. Há determinado tipo de passagens na minha vida que evidentemente só depois de lá estás é que tu percebeste que não foi a melhor solução. Agora, no que diz respeito à minha atividade, à minha ação como treinador, a interação que eu tenho com as pessoas à minha volta, eu não modifiquei absolutamente nada. Eu, quanto a isso, eu tenho o prazer de conseguir dizer nesta altura que tenho a minha ficha limpa. Eu não tenho qualquer relação com ninguém em que eu tenha feito favores para determinado tipo de situações, seja com jogadores, seja com agentes, seja com presidentes, nada. Eu tenho a minha ficha limpa e digo isto abertamente. Quando eu digo abertamente, significa que venha o primeiro e que me diga que eu tenho uma ligação qualquer,
isso tenho a certeza, em função
daquilo que eu penso e daquilo que eu acho. A diferença, sim, e respondendo à tua questão, é, por exemplo, eu ter acabado de ter ganho aquele trabalho que eu ainda hoje considero absolutamente fora do vulgar e numa qualidade excepcional que nós fizemos no Vitória Setúbal, quando vencemos a Taça da Liga, fomos à Liga Europa, sempre fomos às meias finais da Taça e perdemos com o Porto na meia-final, em que toda a gente sabe que o clube estava perto da bancarrota e conseguimos fazer um trabalho absolutamente fantástico. E chegar ao final da época, apareceu o clube que me apareceu, foi o Asteras Trípolis na Grécia, do qual eu desconhecia por completo a própria Grécia e o campeonato grego, e não estava minimamente preparado para aquele salto. E eu, na altura, eu ganhava 5.000 euros e foi ganhar, salvo erro, 30 ou 35 mil. Portanto, eu não consegui dizer que não, porque também não, a realidade é que naquela altura eu não tive a felicidade, naquela altura, de dar o salto correspondente ao trabalho que tinha feito. E o normal seria ter ido para o Benfica, Sporting ou Porto no projeto seguinte. Mas a realidade é que os clubes tinham treinadores, tinham feito trabalhos, na altura, razoáveis e bons. Alguém foi campeão, alguém ficou em segundo, alguém ficou em terceiro, e não houve mudanças e por conseguinte eu não dei esse salto que seria natural naquela altura e tive que emigrar. Se me perguntares a mim se foi o melhor salto naquela altura, não foi. Portanto, não foi, de certeza absoluta que esse, por exemplo, não foi, como houve um ou outro também. Estou-me a lembrar, por exemplo, na altura em que me convidaram para ir para o Beira-Mar, em que eu tenho uma passagem pelo Beira-Mar de 4 ou 5 semanas.
Depois saí do Braga, não é?
Depois saí do Braga também, que chego ao clube, vou buscar jogadores, buscar o Eduardo, buscar o Mateus, vamos buscar até alguns jogadores que depois levei comigo para o Vitória de Setúbal, e passado 5 semanas o clube é vendido a uns espanhóis, os espanhóis compram o clube e trazem um treinador. Portanto, eu tive 4 semanas e sou despedido. Quer dizer, pronto, é mais um passo do qual eu dei, do qual eu não o daria, né? Mas isso são situações normais, né? Faz parte também do crescimento. Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Ainda nesta edição, Dybala, um talento incompreendido na Juventus. Este episódio tem o apoio de...
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já a seguir.
Sou Carlos Carvalhal e estou no Planeta Futebol.
Este Natal, junte-se à Unicef para chegar onde o Pai Natal não chega. Vá a unicef.pt e compre vacinas, kits de roupa de inverno, mochilas e muito mais para enviar para as crianças que mais precisam. Ajude-nos a entregar esperança. Juntos, vamos entregar futuros. Unicef, para todas as crianças. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
O que fica agora na tua imagem, agora nos últimos tempos, foi o tempo que passaste em Inglaterra. E para além dos resultados, dos jogos, das vitórias, das derrotas, o que fica agora, sobretudo dos teus últimos tempos como treinador, e sobretudo a forma, não tanto o perder e ganhar jogos, ir ao play-off e perder, claro que querias ganhar, mas a forma como estiveste no futebol inglês. E eu que te conheço vi a forma como tu desfrutaste de tudo aquilo, como tu estavas a sentir bem como treinador e sobretudo estavas em casa, no teu habitat, é a casa do futebol, o futebol inglês. E eles tinham uma música, não é, que era o Carlos Have a Dream, não é? Carlos tem um sonho.
Teve um sonho,
não é? Mas era sonho naquela outra vida. Era uma carrinha que eles desenhavam a caminhar, não é? Que seria chegar à Premier League, não é? Sim. Não chegaste, mas é como se tivesse chegado, pelo menos naquilo que foi o teu trabalho. Enfim, perder um jogo depois é, enfim, acaba por representar a subida ou não a subida, mas ao fim de uma época é muito redutor. O futebol inglês nesta altura e tudo aquilo que se vive lá, e estiveste numa segunda liga, representa mesmo a casa do futebol, do ponto de vista emocional, não é? Nós olhamos hoje para tudo que é o cenário do futebol mundial e quando olhamos para a Inglaterra, mesmo para divisões secundárias, encontramos ali um pouco aquilo que eu gosto de chamar o futebol em estado puro, não é? Mesmo com os grandes investimentos que existem estrangeiros.
Sim, o futebol inglês é o futebol, por tudo, principalmente por duas coisas que são antagónicas, mas que se complementam. Por um lado, a parte organizativa, em que a organização é muito fácil, é muito leve, principalmente na relação com os profissionais para o jogo, portanto é tudo muito simples, no fundo, tudo muito simples, não tenho nada, bem pelo contrário, contra os team managers, diretores desportivos estarem no banco, mas em Inglaterra há de se reparar que não há, porque eu acho que são importantíssimos na nossa organização do futebol português e seria muito importante em Inglaterra, mas em Inglaterra não é necessário levar inclusivamente team managers ou diretores desportivos para o banco, porque não há, porque quem vai para o banco só são pessoas que está treinado, há de se reparar, não há ninguém de fácil num banco de suplentes na Inglaterra, há de se reparar nisso, ou raramente há.
Raramente,
os treinadores fazem substituições normalmente, são pessoas do futebol, portanto não há aquela situação de se pressionar o árbitro auxiliar e pressionar o árbitro.
Mesmo
portanto,
o Alex Ferguson, a gente lembrava sempre de se fazer treino no banco.
Por exemplo, mas mesmo...
Vai buscar uma figura
Portanto, isso mesmo só para tentar transmitir a leveza das situações. E depois está tudo regulado, tudo funciona porque está tudo regulado. E há penalizações para quem não cumpra os regulamentos e de qual não se brinca com os regulamentos. E isso tu aprendes muito rapidamente a respeitar as regras. Aliás, quem conhece bem a Inglaterra é um pouco assim, né? Eu chego à Inglaterra muito rapidamente 3 semanas levei 6 multas de velocidade e eu com cuidado a conduzir, mas passado 3 meses já não levei multa absolutamente nenhuma e quando chegava a Portugal ficava escandalizado com a condução que se praticava aqui. Portanto, Inglaterra no futebol é igual, tu chegas lá, se calhar levas a primeira multa, mas quando vês a segunda dizes, não, eu não posso levar mais multa nenhuma e vou acabar com isto porque senão estou desgraçado da minha vida.
E nos bancos? E nos bancos levaste multas? Levaste multa nos bancos?
Não, levei, mas levei uma num ano e salvo erro uma num segundo, ou melhor, uma, ou levei duas, eu sei que levei, ia levar a segunda, disse, não vou levar mais multa nenhuma, nem que tenha que levar uma mordaça.
Que incrível.
E algo algemado.
Sabes uma coisa que eu adoro ver no futebol inglês, é que os treinadores estão de pé quase lado a lado com os bancos muito próximos dos outros.
Sim, são perto dos outros.
Vocês falam no momento, naquele momento,
sim,
falam
algumas vezes. Sim, várias vezes.
Uns com os outros, mesmo quando há aquelas picardias, mas...
Sim, picardia, ou até coisas positivas, ou até uma piada às vezes, né? Pronto, isso sim, faz parte.
E tal, quarto parte no meio.
Sim, sim, às vezes até falar a três, eu e o árbitro auxiliar e o outro árbitro, não é?
Às vezes cruza a técnica dele, até porque é tão ao lado, há três passos.
Várias vezes. Até teve algumas situações caricadas.
Não há outro sítio no mundo assim.
Não. E aquilo é tudo natural, não é? Portanto, é o que eu te digo, a naturalidade das situações, como é natural também no final do jogo e faz parte da cortesia do treinador da casa convidar o treinador adversário para uma sala que nós tínhamos, que é nossa, que é só dos treinadores, só entra naquela sala quem o treinador convida, opa, onde temos a comida, temos bebida, etc. E convidamos a equipa técnica adversária e depois há sempre um convívio no final.
Qual a cerimónia que tu falas de oferecer duas garrafas de vinho, uma garrafa de vinho?
Pronto, ali não é oferecer uma garrafa de vinho, ali é oferecer o vinho que está aberto e a cerveja e conviver e falar ali.
Durante, no fim do jogo.
No fim do jogo, sim. Uma vez lembro perfeitamente até de um jogo, entrou o árbitro também lá, estamos lá todos na conversa, entrou o árbitro e teve o árbitro também a conversar connosco, isto com toda a naturalidade, portanto, sem qualquer tipo de problema.
Como é que tu fazes isso cá?
Não é possível. Eu se tivesse uma sala para receber os treinadores adversários, eu iria iniciar esse ritual aqui para quem quisesse, obviamente, aceitar o convite para vir ter comigo no final do jogo. Eu iria iniciar, mas não tenho condições no Rio A para o poder fazer, do qual eu, pronto, resolvi então oferecer duas garrafas de vinho como sinal de cortesia, porque o futebol acaba o jogo e nós vamos para casa e a vida continua. E no dia seguinte o sol nasce de novo e vai haver treino outra vez e, portanto, e o jogo está passado e não me alimenta absolutamente animosidade nenhuma, nem antes, quanto mais depois, qualquer meu colega de treinador. Portanto, eu vou tentar fazer o meu papel, tentar ganhar o jogo e no final do jogo são duas pessoas normais, são dois treinadores que viveram com as suas angústias, as suas tristezas, as alegrias, do país podem conviver.
Mas mesmo que tivesse essa sala no Rio Ave, eu digo o Rio Ave porque é o clube que estás a treinar agora, mesmo que tivesse essa sala, fazer em Portugal isso que se faz em Inglaterra, culturalmente seria difícil, não achas?
A mim custou-me os meus primeiros, imagina o primeiro jogo que eu terei perdido em casa e receber o treinador custou-me, não é? Custou. Aquilo foi para mim, foi o que eu estou aqui a fazer, mas tu depois sais daquela sala, entras no carro e aquilo significa como catarse, relativizas tudo, tu começas a pensar assim, bem, ok, a gente empatou, ganhou ou perdeu hoje, mas pronto, ok, tudo bem, estive a falar com o treinador, ele também teve as suas dificuldades, as suas angústias, estamos ali a conversar, pronto, a vida continua, ou seja, é aceitar a naturalidade do resultado, é essa a vantagem que eu penso que traz, ou seja, que a vida continua, que estão dois colegas, treinadores, aliás, alguns, tive uma oportunidade no Swansea, alguns até foram, de certa forma, uma surpresa, lembro do Sam Allardyce, uma simpatia de pessoa, sim. O Moyes, uma simpatia de pessoa, o Paul Pochettino, uma simpatia de pessoa. Pá,
tipo... O Wenger, depois de ganhar o Arsenal com o Sheffield.
Não foi à sala, na altura não foi à sala. Não quis ir à sala. Nem no jogo em casa.
Os 2-0 para a taça que ganhaste.
No jogo em casa, nós vencemos duas vezes. Uma vez com o Sheffield,
para a taça,
3,
e depois com o Swansea.
3-1, salvo erro, e depois com o Swansea também 3-0, ou 3-1 sim. Também, ou 3-1. Não, nas duas vezes não foi, mas ele foi extremamente cortês antes do jogo, estive a falar com ele. Não estive a falar depois, mas estive a falar antes, e estivemos a falar até muito tempo. Até tenho um ou outro registro desse momento, e tive muito tempo, e tive um prazer enorme, mas ele não foi, às vezes até tem, claro, até a ver com logística, muitas vezes os clubes têm aviões para apanhar e têm que sair mais cedo, mas sem qualquer tipo de problema. Mas estava-te a dizer, só para completar a pergunta que eu não me esqueci, tem esta parte da leveza do futebol inglês, desta naturalidade, desta leveza, e depois tem a parte que me fascina, por isso é que gostei muito de lá estar. Eu dei por mim sempre a pensar que o mundo em que eu vivo ainda hoje, e é o mundo que eu quero viver, é o mundo do treinador a treinar os jogadores, a tentar melhorar os jogadores, e ter, digamos, quase que um exército apoiado por uma massa associativa entusiástica, se possível, que ajude a equipa a ganhar e que se reveja na equipa, etc, etc. E daí, os bons resultados que nós temos no Leixões, os bons resultados que nós temos no Vitória de Setúbal, inclusivamente até numa fase inicial no Braga, quando levámos o Braga à fase de grupos da Liga Europa pela primeira vez, inclusivamente no Sporting, o retorno que nós fizemos, o trabalho que foi feito no Besiktas também, no Sheffield Wednesday, isto fundamentalmente, porque não dizer também no Swansea. Isto, o que tem denominador comum aqui foi, digamos, a ligação emocional com os adeptos também, uma ligação emocional muito forte. Aquilo que é mais importante é que tu não tens medo de fazer essas ligações, ou seja, te ligares aos adeptos. Portanto, e foi uma coisa que nós o fazemos, portugueses, nós o fazemos com naturalidade, e eu faço, se calhar, também muito bem, que é tentar, no fundo, fazer com que os adeptos se revejam na equipa que estão a ver, né? E isso é muito importante para mim, porque foi sempre o futebol que eu idealizei. Jogadores, um árbitro a apitar, um treinador a orientar a equipa e os adeptos a celebrar e a puxar pela equipa. E eu encontrei isso no Besiktas, uma escala enorme, terrível.
Falar.
Tremenda, eu chego ao Besiktas e o primeiro jogo que eu tenho, se não foi para ver os primeiros jogos que eu tenho das competições europeias, foi com o Maccabi, que nós ganhámos 4-1 ou 5-1, que até tenho uma história engraçada por trás disto. Nós ganhámos 4-1 ou 5-1, e eu lembro-me aos 5 minutos de jogo, estava a olhar para aquilo, estava sentado no banco e dizendo assim: puxa, estou-me a pagar para eu estar aqui. Eu pagava o meu salário todo para estar a viver isto. Eu pagava para estar a viver isto, para estar aqui dentro deste, sentado neste banco e ver este clima, esta festividade aqui à volta.
Porque até no aquecimento isso já se nota. Sim, eu nunca vi, de facto, adeptos tão fervorosos e com os tais rituais que te referes num aquecimento. Sim, é que é uma loucura ver o aquecimento das equipas turcas, sim, não é?
Porque tem rituais, sabes? Tem rituais, os rituais, e pronto, é só para dar uma ideia.
Sim, sim, mas
imagina, nós estamos numa situação, os adeptos começam a vir mais cedo e depois começas o aquecimento. Imagina que estás a fazer uma situação até de 5 contra 5, só para dar um exemplo, né?
No aquecimento.
Então os adeptos começam a chamar com canções e normalmente é pela ordem dos jogadores que eles acham que são os mais importantes naquela altura, no momento, né? Imagina que o jogador de referência naquele momento para eles é o Quaresma.
Na altura era o Quaresma que tinha um
exemplo. Sim, mas pode não ser o Quaresma, né? Passado 15 dias pode ser o Manuel Fernandes, pode ser o Guti, podia ser outro qualquer.
Simão, na altura também tivesse.
Pronto, muitas vezes o Quaresma, porque realmente era um jogador fantástico, né? Então eles começam qualquer coisa, Quaresma, Buradá, bababá, começam a cantar. Então está 5 contra 5, esquece, fica 5 contra 4, porque ele tem que ir à massa associativa, fazer lá um ritual também.
Atravessa o campo.
Atravessa o campo, vai ter com eles e dá até 3 vezes o braço, tá, os gajos celebram aquele momento, o Quaresma vem outra vez para ali e eles começam a chamar pelo segundo, né? Portanto,
ele tem que ir,
ah, se não for, pronto, aquilo é um assobio que não se cala, mas faz parte, toda a gente vai que faz parte, né? Faz parte. E pronto, e depois também tem o ritual do início dos jogos também, em que toda a gente, não há uma claque, é o estádio todo, começam a cantar também, porque tem um ritual em que dizem 1, 2, 3, Besiktas, qualquer coisa, depois começam todos aos saltos, portanto isso é um ritual. Ah, pá, e depois durante o jogo é uma loucura, pronto, as pessoas não imagino o que foi viver um ano no Besiktas. Pronto, eu cheguei, tu sabes que eu estive lá sem adjuntos, que eu fui substituir um treinador que estava preso, a equipa técnica era do treinador que estava preso, depois saiu da cadeia, queria ficar com a equipa. Eu disse a ele, pá, assumes a equipa. Só que nós na altura estávamos muito bem no campeonato e na Liga Europa, pela primeira vez, uma equipa turca tinha ganho uma fase de grupos. E nós passamos, e quem nos sai em sorte? O Braga. O Braga é o clube que eu conheço muito bem. Então os adeptos começaram a fazer barulho, a dizer que não, senhor, que o Carlos é que tem que ficar com a equipa, que a equipa está a jogar muito bem, está a fazer um grande trabalho, e nós vamos jogar contra o Braga, ele conhece o Braga melhor do que ninguém. Então a expectativa era chegar ao Braga para haver a mudança, né? Porque naquela altura também não havia direção, que o presidente tinha ido para a federação, portanto aquilo estava assim um bocado caótico, não havia ordenados, não havia dinheiro, portanto foi 4 ou 5 meses assim. Entretanto, nós, contra as expectativas, o Braga tinha ido à final da Liga Europa no ano anterior, nós eliminámos o Braga.
Mas o Braga, depois o Atlético Madrid.
Sim, o Atlético Madrid, mas o Atlético Madrid era só passado um mês e tal, portanto tiveram que me aguentar mais um mês e tal, que os adeptos também não deixaram, né? Então eu praticamente fiz a época regular, eu só não fiz o play-off, ficámos apurados para o play-off final, e no play-off final tinha entrado uma direção nova. O meu compromisso era deixar a equipa para o treinador, que na altura era diretor desportivo, mas imagina isto, eu estou a orientar uma equipa em que tenho um diretor desportivo que tem a equipa técnica que é dele, que está mortinho para pegar na equipa, né? E dava as entrevistas que eu via na Besiktas TV, etc, a falar sobre tal, era quase todos os dias,
pois,
pronto, que ele queria pegar na equipa, e eu é que estava a orientar a equipa com uma equipa técnica turca, tinha um alemão, que era do diretor desportivo, do qual ele queria ficar com a equipa. Agora, tu imaginas as condições em que eu trabalhei no Besiktas, pá, mas quando
incrível,
as pessoas sabem
incrível,
disto,
é incrível.
Sem direção, 5 meses sem ordenados, opa, e conseguimos fazer.
E conseguir resultados.
Bem. Conseguimos resultados, conseguimos. A equipa jogava muito bem, era uma equipa boa.
Sim, recordo, sim.
Tinha o Simão, tinha o Quaresma, tinha o Almeida, o Manuel Fernandes. Tínhamos,
pá, uma boa
tínhamos
equipa,
realmente uma boa ali equipa. Uma boa equipa e fizemos ali foi um ano brilhante. E as pessoas não têm noção também, agora eu creio que decresceu um bocadinho, até pelo embargo dos Estados Unidos à Turquia. A letra turca está muito baixa e eu acho que o campeonato, obviamente, como a economia, decresceu. Mas o campeonato turco, internamente, é um campeonato espetacular, porque é um campeonato para 80 milhões de consumidores, mais 10 milhões que vivem fora. Portanto, são 90 milhões de consumidores de futebol que gostam muito do campeonato turco. Embora o campeonato turco não venda para fora, não vende muito, mas é um campeonato interno muito duro. Para os estrangeiros, então, é duríssimo, porque há sempre uma pressão muito grande para os estrangeiros. Del Bosque teve lá 6 meses, o Schuster também teve lá 7 ou 8 meses. Grandes treinadores foram para a Turquia, tiveram lá 4, 5, 6 meses. Pá. É um campeonato muito difícil.
Pressão enorme.
Mas é um campeonato muito giro, pá. Internamente é espetacular.
Sim, eu vejo muitos jogos.
Nós, o Beşiktaş viajava para qualquer cidade, normalmente de avião, e, pá, no aeroporto tinha sempre 2, 3 mil. Tinha às vezes mais gente no aeroporto à nossa espera um dia antes do jogo do que alguns jogos aqui no campeonato português.
Eu imagino que todas essas experiências que estás a falar de Inglaterra, da Turquia e outras que podíamos falar, fazem-te mudar um pouco até como pessoa ou como forma de viver o jogo. Mas falando de futebol mesmo, do aspecto mais técnico, mais tático, de ideologia de jogo, tu hoje olhas para o jogo ou pensas o jogo de uma forma diferente daquilo que pensavas, não digo quando começaste logo a treinar, mas quando chegaste à Primeira Liga, tu hoje olhas para o jogo de forma diferente. Fala-se muito na identidade. Tu hoje estás diferente a olhar para o jogo, a pensar o jogo, até o treino também?
Sim, em termos metodológicos, não. Em termos do jogo, sim. Sim, uma evolução muito grande, muito grande. Conseguimos perceber o ponto onde nós não comprometemos a nossa identidade em desfavor da estratégia. Pronto, já é um ponto importante. Eu penso também, obviamente, até pelos anos de vivência de equipas grandes, como o Beşiktaş, e com objetivos grandes, como foi no Sheffield Wednesday para subir, o facto de ter passado por a primeira com o Swansea, ganhámos ao Liverpool. Nós, este Liverpool foi campeão europeu, no fundo.
1-0,
ganhámos 1-0.
Mas cada contra-ataque deles era um susto, não? Como é que preparaste esse jogo? O Liverpool é praticamente a mesma equipa, não é? Ou pelo menos a mesma forma de jogar.
Eu tive o cuidado de ver um site que eu recomendo, é o Coach's Voice, não é teu concorrente.
Não,
o qual eu explico.
Ao contrário,
explico,
é meu apoiante.
Exato.
É para aprender.
Explico lá pontos estratégicos do jogo, mas basicamente o Liverpool é uma equipa, ainda continua a ser uma equipa de transições fortíssima. E nós, ao olharmos para eles, percebemos claramente duas coisas. Primeiro, o jogar por dentro é um suicídio. A tentativa de sair a jogar por trás e tentar jogar por dentro, eles abafam-te completamente e saem depois em transição muito rápida. São perigosíssimos nesse aspecto.
E como é que se defende aí, nessa altura, essa equipa?
Não, mas antes disso, o que é que nós fizemos? Percebemos também, por as análises que fizemos, que quando saímos a três, o jogador que saía ao nosso lado esquerdo era o Salah. E o Salah tinha grandes dificuldades em fazer pressão, como é óbvio. E então foi por aí sempre a nossa porta de saída. Nós saímos sempre para o lado esquerdo a três, deixávamos que o Salah abandonasse o lado direito para fazer pressão, na altura ao Alfie Mawson, e metemos sempre o nosso lateral a acompanhar o movimento dele, o nosso lateral esquerdo, o Martin Olsen. Então, quando ele recebia a bola e o Salah começava a fazer pressão, o nosso lateral esquerdo acompanhava para dar a linha de passe e nós tivemos sempre saída por ali. Tinham dificuldade, porque nós, a partir dali, de sairmos desta primeira linha de pressão, se a bola entrasse dentro, eles já sentiam alguma dificuldade. Ou aí, ou depois, com lançamentos para o Jordan Ayew, para as costas do lateral esquerdo, do escocês, para o Robertson. E utilizámos sempre essa porta de saída. Importante tentar não jogar direto, tentar, no fundo, a partir de trás para que eles tivessem algumas dificuldades. E esse era o plano para tentar chegar ao golo. E conseguimos fazer um golo.
Okay. E agora a parte mais
difícil. O plano defensivo, fundamental. Eles tinham ali alguns pontos que eram fulcrais. Primeiro era a relação entre os nossos dois médios e os nossos dois centrais, por causa do Firmino. Porque o Firmino era o jogador que tanto joga na última linha como jogava entre linhas. Portanto, e esse era o nosso ponto crítico. O resto estava tudo identificado. Ou seja, nós jogámos sempre com uma linha de três, na altura com o Mike, com o Fedi no meio e com o Mawson na esquerda. E tudo o que era movimentos interiores, que obrigámos a fazer movimentos interiores, nós fizemos sempre uma defesa boa à profundidade do jogo deles, sempre muito bem feita. A única nossa preocupação em que tínhamos algum problema era se eventualmente o Firmino saísse da posição do Fedi, que era o nosso central do meio, e fosse ligar o jogo na zona central nas costas dos nossos médios. Mas nós preparámos bem o Fedi também, e o Fedi começou a apertar o Firmino nesse espaço, e eles tiveram sempre muitas dificuldades, porque nós não os deixávamos transitar, que é o que eles fazem de melhor. Ou seja, tu quando atacas perdes a bola, ou estás equilibrado, ou já fostes. Eles é a melhor equipa do mundo a transitar ofensivamente, é uma coisa incrível. Eles com três jogadores conseguem criar golos e oportunidades de golo, só com o Mané, com o Firmino e com o Salah, conseguem, com um bocado de espaço, conseguem fazer golo. Nós nunca os deixámos transitar ofensivamente, tivemos sempre extremamente equilibrados, e isso já foi uma grande vantagem. O não jogar por dentro para eles transitar rápido também, anulámos esse ponto forte. Em ataque organizado, não é uma equipa ao nível do Manchester City. Já tem algumas dificuldades de jogar em ataque organizado, desde que as equipas contrárias defendam com qualidade, e nós defendemos com qualidade naquele jogo. Tivemos um bocadinho de sorte nos últimos 5 minutos, mas eu acho que no campeonato geral acabámos por vencer bem o jogo.
Estás agora a olhar mais também para um lado mais estratégico, sem perder a identidade. Em relação àquilo que foi o teu início como treinador e agora a ideia que tens de jogo, a ideia não mudou, digamos assim, mas há uma forma mais estratégica, dizes tu, é isso?
Mais evoluída, nós defendemos de uma forma mais evoluída. evoluída, atacámos de uma forma mais evoluída, vamos fundamentalmente...
Olha-se mais para os diferentes momentos do jogo?
Sim, acima de tudo as dinâmicas que tu crias, as dinâmicas que nós criámos ofensivamente, e eu parto sempre dos jogadores para criar uma dinâmica, nunca parto de um sistema, parto dos jogadores para criar uma dinâmica, faço sempre isso, por isso eu joguei com uma linha de três.
Sim, nós antes tínhamos muito o futebol da força, do futebol da técnica, hoje em dia já não faz sentido essa divisão, mas há muito quem faça a divisão entre o futebol da posse e o futebol da busca da profundidade rápida, digamos assim. Concordas com esta divisão que se possa fazer entre duas grandes escolas atualmente e, no fundo, também de distinguir entre o futebol da identidade e o futebol da estratégia mais?
Olha, eu se calhar uma equipa, eu creio que uma das referências que nós temos é a equipa do Manchester City. Quando eu digo uma referência, não quer dizer que seja uma referência, é uma referência como pode ser o Liverpool.
Sim.
Numa referência, sim, num contexto, sim, diferente. Sim. Como pode ser o Tottenham daqui a um mês, com uma referência completamente diferente. Mas olhando para o Manchester City, tu vês o Manchester City, as pessoas olham normalmente para a posse de bola, pela circulação de bola que eles fazem, fazem-na realmente com um nível muito elevado, mas é uma equipa que a transitar defensivamente e ofensivamente é fortíssima. O Manchester City, se lhe der espaço para transitar ofensivamente, é uma equipa também letal. Não tem o nível do Liverpool, mas é uma equipa letal. Quando ganha a bola e tem um pouco de espaço, eles atacam muito rápido e conseguem fazer golos, e fazem muitos golos assim. Como também na sua transição defensiva, é uma tentativa do Guardiola de ser uma equipa fortíssima. E é. Quando o Manchester City está bem, é uma equipa que transita defensivamente com uma eficácia muito grande. Também pelo facto de cansar as equipas, o facto de ter jogadores perto da bola, por poder recuperar rapidamente a bola. É uma equipa que faz isso muito bem. Agora eu pergunto. Nós olhar para o Manchester City, só olhamos para o momento em que ele tem a posse de bola, ok, porque eles têm mais tempo a bola. Mas eles são muito fortes a transitar ofensivamente. São muito fortes a transitar defensivamente. Não são tão fortes na sua organização defensiva. É uma realidade que eu creio que é onde as equipas do Guardiola têm uma maior margem de progressão. Mas eu tenho a certeza absoluta que o Guardiola gostaria de defender com maior qualidade ainda na sua organização defensiva, porque
mas
ele busca o melhor.
Eu sei, mas achas que o Klopp conseguiu juntar melhor esses dois mundos?
Fundamentalmente no último ano em que melhorou na sua organização ofensiva, porque o Liverpool, como eu te disse, não era uma equipa muito forte na organização ofensiva, tem vindo a melhorar.
Para a transição, mas não na organização?
Não tanto na organização, porque tu vias, eles não buscavam muito o jogo entre linhas, não era muito o jogo entre linhas, era mais um jogo de transições, de saber defender alto muitas vezes, de saber ajustar a pressão e que nos momentos de pressão ser muito forte nessa pressão para ganhar a bola e depois aí sim a serem letais. E agora já conseguem movimentar a bola entre linhas, já conseguem jogar por dentro, jogar por fora, já vemos um Liverpool com outra capacidade. Mas para te dizer o seguinte, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou cada vez mais a preparar também os meus jogadores, eu disse, pá, mas o Rio Ave, se calhar isso é pensar demasiado alto para o Rio Ave. Eu admito que sim, mas eu também sempre agi na minha vida assim, portanto, senão o Leixões não teria ido à final da Taça de Portugal, sendo uma equipa da terceira divisão. É sempre a pensar como aos grandes para tentar, ou melhor, pensar como aos melhores para tentar ser como eles. Aquilo que eu acho é que os jogadores do Rio Ave hoje percebem que não é o sistema que é o mais importante para o jogo. Não é o sistema que vai fazer com que a nossa equipa vá jogar melhor ou pior. Os jogadores do Rio Ave conseguem perceber que se jogarem num sistema determinado e se o treinador lhes disser a 30 minutos de jogo que vamos jogar assim, eles conseguem interpretar aquilo que se quer, porque estão baseados, ao invés de estarem baseados num sistema na preparação da equipa, estão baseados em princípios do jogo. Ou seja, nós sabemos, e aqui eu penso que o futebol do futuro será assim. Ainda bem que eu estou a falar para o teu podcast, que isto vai ficar gravado, uhum, e daqui a 10 anos, se calhar, vamos mais recuperar isto. O futebol do futuro, que eu penso que será o futebol do futuro, será cada vez menos sistema e mais, digamos, identidade. Identidade não sobre o sistema, mas identidade sobre aquilo que tu queres para o jogo. Queres um futebol positivo, queres um futebol de posse, queres um futebol de transições, queres um futebol a transitar bem ofensivamente, defensivamente. Eu procuro trabalhar todos os momentos, ser forte nos quatro momentos, ser uma equipa boa e é uma equipa positiva, que tenha bola, gosta da bola, gosto de uma equipa que a recupere rapidamente, gosto de uma equipa que no momento de ganhar a bola, o primeiro passe e a possibilidade de ir logo para a baliza, e eu gosto que as minhas equipas façam isso, e gosto de uma equipa organizada defensivamente. No fundo, eu procuro que a minha equipa seja boa em tudo o que diz respeito ao jogo, como nos lances de bola parada também. A nossa matriz, ter a posse de bola, ser uma equipa mais de posse, que é aquilo que nós pretendemos, e temos tido mais posse de bola que os nossos adversários, salvo algumas exceções, e raras exceções, porque essa é a nossa prioridade, não está subjacente só a um sistema. Eu vou-te dar, não foi por aí que eu refleti sobre isso, mas também me ajudou a refletir sobre isso. Nós fomos jogar ao Manchester City, jogo complicadíssimo, que toda a gente sabe, toda a gente levava 5 e 6 do Manchester City, nós também não fomos exceção. Então, quando chegámos ao Manchester City, um dos indicadores que nós tínhamos na construção deles era a pressão sobre os laterais. Só que o problema é que nós só conseguimos pressionar os laterais do Manchester City durante 5 minutos. Ao fim de 5 minutos, os laterais do Manchester City deixaram de estar a jogar nas laterais. Passaram a jogar os dois a médio centro.
Pois, por dentro.
E começaram a vir os alas a jogar a laterais. Os médios centro adiantaram acertaram todos uma linha. Ou seja, levou a que o De Bruyne, que de repente estava a jogar interior direito, fizesse um passe na linha do lado esquerdo para que eles conseguissem fazer o primeiro golo. Portanto, não é um sistema que está ali, não é um sistema. Está uma forma de jogar que é completamente diferente. O Manchester City, que eu penso que representa um bocadinho da evolução do jogo, estão princípios do jogo, estão ideias do jogo, em que a movimentação, muitas vezes, das peças é uma movimentação variada, em que os jogadores estão preparados para aquilo. Dizer assim, então isso é anárquico? Não, não é. É treinado. Portanto, é treinado. Se tu jogas com uma linha de 4 e depois passas com uma linha de 3, ou jogas com dois pontas de lança e depois jogas com um ponta de lança mais na esquerda ou um ponta de lança um atrás do outro e fazes estas alterações e as treinas, isto não é caótico, isto é treinado, não é? Portanto, mas só o consegues fazer e só o consegues fazer com que os jogadores te interpretem isto que tu queres se tu o treinares.
Claro.
Portanto, passa a ser identidade, não é? E eu creio que o jogo vai caminhar para isto. Porquê? Porque eu vou-te dar um exemplo. O ano passado tive um amigo nosso comum que o Sarri estava no Chelsea, lembras perfeitamente, estava a jogar muito bem no Chelsea, começou muito bem, estava no momento, e eu estava numa conversa com um amigo e estava-lhe a dizer, ele estava-me a dizer que era um grande admirador do Sarri, como eu sou, que acho que tem uma equipa que joga muito bem, e eu disse, olha, a Inglaterra, quando aparecer a primeira equipa a anular os pontos estratégicos do Chelsea e conseguir um bom resultado, o Chelsea vai ter grandes dificuldades a partir daí, porque eu vejo que não há grande alternância. Portanto, a identidade é aquela e é aquilo. Quando os treinadores conseguirem apanhar a estratégia desmontada da equipa do Chelsea, o Chelsea vai passar a ter problemas. E começou a ter problemas. Não foi por causa da conversa, obviamente.
Sim, mas, claro, mas percebo,
foi até... E a primeira equipa, eu creio que se não é por aí, ou das primeiras equipas que os desmontou, foi o Wolverhampton. Foi o Nuno Santos quando foi jogar e creio que empatou ou ganhou no Chelsea. E a partir daí, as equipas começaram a perceber como anular o Chelsea e o Chelsea começou a perder muitos pontos e ficou arredado do título. Isto para justificar aquilo que eu estou a dizer.
Entendo.
É que hoje em dia, com as imagens que nós temos, a Inglaterra, todos nós temos acesso a imagens de ângulo aberto, né, do campo todo, quando nós percebemos as dinâmicas dos adversários, nós conseguimos com a nossa identidade também anular o adversário. E se não houver alternativas, planos Bs, planos Cs e planos Ds para as dificuldades que as equipas contrárias nos tornam, ou é a qualidade individual que vai resolver, que ajuda sempre a resolver, obviamente, mas hoje em dia cada vez há menos jogadores desequilibradores, infelizmente, então é ou é a capacidade que as equipas têm de apresentar novos problemas. E essa palavra que tu agora referiste é uma palavra muito importante para mim, porque...
Qual?
O encaixar. É. Eu ainda há bem pouco tive o cuidado de ter uma conversa com os meus jogadores e disse-lhes exatamente isto, porque é verdade. A forma de eu preparar uma equipa, o meu fundamento primeiro, sempre o nosso fundamento primeiro, é como é que eu vou desencaixar na equipa adversária.
Exato.
Como é que eu vou desencaixar? Portanto, onde é que as minhas peças vão encaixar? Onde os jogadores adversários não estão? Portanto, essa é a minha primeira prioridade quando eu preparo a equipa para jogar. Seja contra quem for. Seja na Luz, seja no Porto, seja no Liverpool. Eu procuro sempre, a partir daqui, é assim que nós vamos jogar, é assim que nós vamos desencaixar do adversário para lhes criar problemas. Portanto, e a partir daí, depois há as transições, há a organização defensiva, mas parto sempre deste princípio. São as equipas que vão ter esta capacidade, vão ter mais sucesso. São aquelas que tu apresentas e mostras a tua cara, eles identificam-se com a tua cara, tocam-te no nariz, né? Tocam-te nos olhos e com a testa, estão tocados uns nos outros e de repente há uma equipa que passa a picar com o nariz a meter-te no olho e com a testa a bater-te na parte lateral da e tu nem sabes o que é que te está a acontecer e está preparado, né? Portanto,
isso
ao melhor nível com os melhores jogadores. Portanto, eu creio que os treinadores vão começar cada vez mais a perceber que,
claro, há diferentes formas de ganhar.
Que não vai ser só com o meu sistema, claro, que eu vou jogar, sempre com um jogo estereotipado, só com uma boa dinâmica e depois com alguns valores, porque as equipas adversárias, cada vez mais, é o que eu te digo, elas anulam-se. Eu senti isso. Já te passei o tempo.
Não, tranquilo. Grande mister, grande treinador, grande amigo. Foi um prazer receber-te aqui no meu planeta. Só espero que continues com esse estado de ânimo no futebol. Antes da tática, o estado de ânimo, que é importante. Exato. Numa equipa e num treinador, e continuas a ser como és, porque é uma grande vitória para todos nós, para quem ama verdadeiramente o futebol.
Obrigado, um prazer também. Parabéns também pelo podcast, que sei que tem sido um sucesso muito grande. Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de... did I meet people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já a seguir. Dybala, um talento incompreendido na Juventus.
Este Natal, junte-se à Unicef para chegar onde o Pai Natal não chega. Vá a unicef.pt e compre vacinas, kits de roupa de inverno, mochilas e muito mais para enviar para as crianças que mais precisam. Ajude-nos a entregar esperança. Juntos, vamos entregar futuros. Unicef, para todas as crianças. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Será neste momento o debate tático maior dentro do futebol europeu, perceber se Dybala, Higuaín e Ronaldo podem jogar juntos. Discutir excesso de talento parece um pouco absurdo, mas o que está aqui em causa não é bem isso, é mais o equilíbrio de uma equipa. Mas o equilíbrio de uma equipa pode impedir que exista um jogador em campo, que faça um golo, que levante o estádio, que levante todos os seus sofás em casa, mesmo adeptos que nem são da Juventus. Eu acho que não.
Dybala, um gol pazzesco della gioia, ha segnato la Juventus esattamente al 46esimo minuto e 20 secondi da posizione impossibile. Dybala ha sparato il sinistro su calcio di punizione, pallone che si è insaccato alle spalle del portiere dell'Atletico di Madrid, Oblak, che può festeggiare il popolo bianconero per questa prodezza inaudita della gioia di Paolo Dybala. Ve la raccontiamo, gentili ascoltatori, il pallone era posizionato a metà strada, anzi non a metà strada, verso la linea di fondo, con il pallone praticamente sulla riga dell'ingresso dell'area di rigore da destra, con l'interno del piede sinistro di Dybala ha disegnato una traiettoria impressionante.
Quando si vede Dybala marcare un gol destes, come marcou o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, um livre marcado quase sobre a linha de fundo, um pouco para dentro, mas dando uma curva na bola incrível, fazendo-a entrar no poste mais distante, sem hipótese para o Vlaque e para toda a montanha dos jogadores do Atlético de Madrid que estavam na sua frente e colocados mesmo na pequena área, parece impossível tirar Dybala da equipa. Mas a verdade é que o problema não está só em Dybala jogar. O problema, ou pelo menos o foco da discussão, está no sistema tático que Sarri utiliza. Sarri tem jogado um sistema de 4-3-1-2. Isto é, a equipa tem a clássica defesa a 4, depois tem 3 médios, digamos, mais de recuperação, com Pjanic a funcionar a 6. Depois pode alternar entre Betancourt, Emre Can, Matuidi, jogadores mais de pulmão para levar a equipa para a frente. Depois mete um médio ofensivo criativo, trequartista, como chamam os italianos, Bernardeschi, e depois aparece a dupla de ataque. A dupla de ataque que é Ronaldo e Higuaín, ou Dybala. Mas claro, para jogar Dybala teria que sair Higuaín. Ronaldo é indiscutível, naturalmente. Neste ponto coloca-se sempre uma questão. Os três podem jogar juntos. Neste sistema, Sarri já o disse no início da época que talvez não. É muito difícil juntá-los. E nessa questão, nessa declaração, Sarri como se amarrou a uma ideia de jogo muito diferente daquela que tinha no passado. Foi fascinante ver o 4-3-3 que ele tinha no Nápoles, onde juntava Mertens, Calerón e Insigne na frente de ataque, e depois também metia Milik. Na Juventus ele já disse, isto continua a ser uma equipa de Sarri, mas diferente das equipas de Sarri anteriores. Ora, desta forma, tiras da equipa o jogador mais desequilibrador. Não é uma questão só de discutir o excesso de talento, é uma questão essencialmente de discutir como é que deves construir uma equipa. O sistema, primeiro, ou os jogadores? Eu penso que é uma falsa questão. Devem estar as duas duas coisas ao mesmo tempo na cabeça do treinador. Quando tens três jogadores destes, tens que encontrar uma forma de os conciliar. Tens que arranjar um sistema, um modelo, uma forma de jogar, princípios de jogo, para os proteger até defensivamente. E Dybala, claro, que não vive insensível a tudo isto. Há pouco tempo, e muitas vezes durante a época, foi-lhe feita a pergunta, no final do jogo, exatamente se é possível viver com Higuaín e Ronaldo dentro do campo. E reparem na resposta de Dybala.
Bueno, yo creo que teniendo esos jugadores en campo, obviamente los adversarios tienen que tener más cuidado, estar más atentos y muchas veces por eso dejan espacio al resto de los jugadores. Hoy creo que tanto el primero como el segundo gol, ellos se llevaron las marcas y yo pude aparecer por atrás y bueno, eso me dejó el espacio para poder convertir, pero creo que bueno, seguramente el entrenador va a estudiar y ya tendrá las ideas para ver si podemos jugar juntos o no.
Claro que é uma resposta que procura fugir um pouco ao lado mais tático da questão, mas coloca essencialmente o ponto decisivo, que é os três juntos causam muitos mais problemas ao adversário do que apenas dois. E penso que isto é que deve ser o ponto de partida do pensamento de um treinador. Claro que o treinador tem que pensar na sua equipa, na forma de jogar da sua equipa, mas como vencer a equipa adversária. E para vencer a equipa adversária tem que lhe criar o maior número de problemas, colocar-lhe o maior número de problemas até ao ponto que eles, os adversários, não conseguem resolver todos. E Dybala é um traço diferente em relação a Higuaín e a Ronaldo. A forma de jogar, até morfologicamente, pela movimentação mais esguia, movimentação mais esquiva, a forma como finta, a forma como vem desde a esquerda, aparece por dentro, ou a forma como pode jogar nas costas os dois e aparece desde trás, marca claramente uma diferença. Um jogo mais físico, mais de área, mais de choque, mais de invasão de espaço curto, que tem Higuaín, por natureza, e que tem naturalmente Ronaldo, embora cada vez mais Ronaldo seja um jogador de área, um ponta de lança e não caia tanto no lado esquerdo. Portanto, Dybala dá coisas diferentes, dá problemas muito diferentes ao adversário. E quando entra, é um traço diferenciador e desequilibrador que entra no jogo da Juventus. Mas colocando a questão a Sarri, percebe-se que Sarri olha para o problema de um ponto de vista coletivo e entra a palavra-chave para os treinadores, a palavra equilíbrio. Reparem.
Non mi è piaciuto che qualcuno ha riportato le mie parole che gioca tutte e tre insieme a una favola dal bar. Ho detto se qualcosa è diverso, ho detto se ho messo tutto dal bar, compreso me. È una successione di grandissimo livello, se non devo fare equilibrio la squadra. In un momento in cui la squadra è in costruzione, probabilmente non è pronta per supportare questi tre giocatori contemporaneamente. L'obiettivo finale è quello anche di portarci, anche se poi abbiamo delle soluzioni alternative sulla tre quarti che sono soluzioni più diverse in questo momento. Poi se torna da Grascosta abbiamo anche la possibilità di tornare a un modo diverso, perlomeno certe partite.
E aqui está, com palavras como equilíbrio, a palavra como desdobramentos que são necessários ser feitos do ponto de vista defensivo, entram na equação de Sarri. Aqui fala o treinador com T grande e talvez com mais receio do que com coragem, o que não faz parte do ADN de Sarri, mas entende-se. Chega uma grande equipa e uma grande equipa como a Juventus para atacar uma vitória na Champions tem que ter também um equilíbrio defensivo quando perde a bola. E é verdade, quer Dybala, quer Higuaín, quer Ronaldo, nenhum dos três tem grande compromisso defensivo quando a equipa perde a bola. Agora, aquilo que eu penso é que muitas vezes o problema é colocado de forma errada em relação aos nomes próprios. Isto é, quando se fala que o problema é compatibilizar Higuaín, Ronaldo e Dybala e coloca-se como o ponto de dúvida é que se joga Higuaín ou Dybala, esquece que dentro do tal 4-3-1-2 que eu referi, eu acho que o debate poderá estar mais em torno de Bernardeschi, que é o jogador que joga atrás da dupla de ataque Higuaín ou Dybala, Ronaldo. Eu penso que poderia haver a hipótese de jogar Dybala nesse 4-3-1-2 como sendo o elemento 1, o elemento que joga atrás, de início, na posição de Ronaldo e Higuaín, e depois ser ele, Dybala, a aparecer na frente para desequilibrar, vindo desde atrás, jogando em torno dos dois pontas de lança. Claro que não é a mesma coisa que jogar Bernardeschi, que é mais médio, que é mais construtor, mas penso que para o lado criativo ou ofensivo, desta forma, existiria equilíbrio na equipa. Para o lado tático coletivo, melhor dizendo, existia equilíbrio, porque atrás iriam-se manter os tais homens da sala de máquinas para recuperar a bola, e em vez de Bernardeschi, podia jogar às vezes Dybala. Seriam jogadores diferentes, mas colocariam problemas diferentes, mais complicados, ao adversário. Eu acho que o debate é mais Dybala ou Bernardeschi do que Dybala ou Higuaín. Se não jogarem os três avançados, há que sair aquele que joga nas costas dos dois avançados. Dybala pode entrar no lugar de Bernardeschi. Joga de forma diferente, mas é na diferenciação de movimentos que estão muitas vezes as chaves para as grandes vitórias. O problema de Dybala, inclusive, não é só na Juventus, é também na seleção da Argentina, porque joga na mesma posição e no mesmo espaço de Messi. E aqui estamos a entrar novamente em terrenos sagrados. Mas quando lhe perguntam onde ele deve jogar, a resposta é simples: jogar o mais perto da baliza possível. Reparem.
Sempre trabalhando em cada posição, cada ano que me tocou, não tive nenhum problema em cobrir essa posição, porque sempre me senti cómodo, cubri muitas posições desde que empecé a jugar el fútbol, entonces, como dijiste vos, de la mitad de la cancha para adelante siempre me sentí incómodo en cualquier posición. Primero, Leo no tiene ningún suplente, ni acá, ni en el Barcelona, ni en ningún equipo del mundo. Entonces, obviamente que creo que se puede jugar juntos. Requiere de trabajo, de encontrar obviamente la posición, porque como dijiste vos, yo también juego en una posición muy parecida a la de él. Entonces, últimamente estoy acostumbrado a cubrir esa posición, pero obviamente que sí, soy de los primeros que piensa de que podemos jugar juntos. Tengo la posibilidad de jugar con alguno de ellos, como con Mandzukic, Piazza, y enfrentar a varios de sus jugadores, y de mitad de cancha para adelante son muy fuertes. Entonces, al salir seguramente a buscar el partido, puede que quede mucho espacio también para nosotros y sea un partido más abierto con respecto al que nos tocó contra Islandia.
Gosto de acreditar que o talento encontra sempre uma saída, por isso acredito que o talento de Dybala vai encontrar uma saída. Claro que também depende muito dos treinadores, mas depois de ele entrar em campo e fazer os golos que faz, é quase impossível encontrar uma razão para o tirar. Tem que encontrar uma razão para o colocar a jogar. Uma razão tática, uma razão emocional. É mais esta, a razão emocional para Dybala jogar e vermos e ouvirmos os grandes golos de Paulo Dybala.
Otamendi! Lo Celso! Dybala, Dybala, Dybala! Gol! Argentino, argentino, argentino! Paulo, sí, Paulo Dybala definió como los dioses. Tenía que aparecer Paulo Dybala, era una buena Copa América para él. Señores, perfectamente habilitado, Argentina le gana a Chile por 2-0.
Un gran pase de Lo Celso, que bien la enganchó Dybala. Este es el pase, acá la engancha bien. Ahí ya cambia el ritmo, deja desairado el arquero que sale tarde. Sale tarde. Y esto facilita la definición con mucho ingenio, por otra parte, porque con el pie se lo pone abajo de la pelota, la pellizca ligeramente para que salte por encima de un arquero que se demoró en la reacción, en la salida. Hablábamos del circuito de juego de Argentina, indescifrable para Chile, ¿eh? Porque salen desde atrás, porque Paredes y porque De Paul lo encuentran entre líneas a Lo Celso, a Agüero, a Dybala, que es 9, para una definición sensacional.
Siempre fue 9 para Scaloni, convierte Dybala su segundo gol con la camiseta de la selección en 23 partidos, señalando al banco Dybala feliz y aprovechando la titularidad.
Planeta do Futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Damos outra dimensão à sua marca. Marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Este Natal, junte-se à Unicef para chegar onde o Pai Natal não chega. Vá a unicef.pt e compre vacinas, kits de roupa de inverno, mochilas e muito mais para enviar para as crianças que mais precisam. Ajude-nos a entregar esperança. Juntos, vamos entregar futuros. UNICEF para todas as crianças. Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma viagem galáctica pelo meu planeta de futebol. Em breve, mais uma aventura. E desta vez numa época especial, uma época de Natal. E já sabem que Natal sem futebol não é Natal, não é nada. Estranho? Não, nada que se pareça, porque vou para a Inglaterra. E sabem que em Inglaterra é a altura em que se joga mais, é nesta quadra natalícia. Quadra natalícia que vai até à passagem de ano. É o chamado Boxing Day. E vamos recordar e perceber as raízes desta tradição secular que leva-se a jogar tanto futebol no Natal, e todos os jogadores querem jogar nesta altura. Depois olhar grandes figuras da história do nosso futebol português e um em particular que nos vai fazer emocionar. Olhar também para aquilo que pode ser a Liga dos Campeões em 2020 e perceber quais serão os grandes candidatos para entrar na fase eliminar. E por fim, a história do tal homem que já falei da semana passada, que dormia de dia, vivia de noite e treinava quando queria, em Cádiz. Um homem fantástico, o único de quem Maradona disse que era melhor do que ele. Portanto, é uma coisa do outro mundo. O planeta, o jogador e, claro, o próximo planeta do futebol.
Planeta do futebol. Planeta.